Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio. Hoje, com um prazer imenso de receber o biólogo Everton Miranda. Nosso tema, desmatamento, e especificamente uma espécie chamada ardia, que o Everton vai nos contar bastante sobre tudo isso. Everton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para iniciar, de maneira sucinta, senão nós vamos para o programa todo aqui, Everton, conte um pouco sobre a sua trajetória profissional, você é biólogo, onde você está trabalhando, enfim, por favor.
Boa tarde, Marcelo. Queria primeiro agradecer o convite. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou biólogo, né, me formei pela FRJ em 2014, daí em diante eu segui uma carreira acadêmica, essencialmente, né, na ecologia. Eu mestrei na UFMT, no estado de Mato Grosso, em Ecologia Aplicada, e fiz doutorado na África do Sul em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. Terminando o PhD, eu retornei ao Brasil, né, onde eu já atuava como professor universitário, trabalhei na UFMT uns anos, na Universidade Estadual do Mato Grosso uns anos também, e eventualmente me tornei consultor no setor de manejo de fauna para o turismo, né, um trabalho que eu ainda faço hoje, e hoje eu sou pesquisador pelo The Peregrine Fund, o Fundo do Falcão Peregrino, que é uma instituição que pesquisa aves de rapina e é sediada na América do Norte, né? Mas eu trabalho, moro aqui no Brasil.
Excelente, Everton. O Everton, para a gente começar nossa conversa, você podia explicar para nós o que é a arpia? Nós vamos conversar sobre a arpia e o desmatamento, as consequências desse desmatamento para esse animal. Conta um pouco para a gente o que ela é, como é que ela vive.
Bom, a arpia é uma espécie de águia, né? Embora ela seja conhecida popularmente em grande parte da Amazônia brasileira como gavião real, ela não é um gavião, ela é uma águia. E não só sendo uma águia, ela é a maior espécie de águia do mundo. Ela é um animal que, segundo relatos do meu colega pesquisador Alexander Blanco, chega até 11,1 quilos em Sierra Imataca, na Venezuela. Ou seja, ela supera por alguns quilos outros candidatos ao mesmo posto de maior águia do mundo. E ele é um animal muito possante, né, de garras muito poderosas, pés enormes, a garra maior do Alux chega a ser tão comprida quanto a unha de um urso grizzly. A arpia, sendo uma águia florestal, dificilmente encontrada fora de florestas tropicais perenes, né, latifoliadas, úmidas, chuvosas, ela é um animal que tem uma envergadura muito curta, as asas muito curtas em comparação ao tamanho do corpo, porque ela é um animal especializado em manobrar, né, para capturar suas presas aí no dorsal da floresta tropical, como, por exemplo, preguiças e macacos. Então, sendo uma envergadura curta, ela tem uma envergadura menor que muitas aves de rapina, que são menores que ela, mas assim mesmo é uma das maiores rapinantes do mundo e certamente a maior espécie de águia.
O Everton, esses animais costumam ter uma vida específica, assim, né? Poucos filhotes. Conta para a gente um pouquinho, para a gente poder imaginar o quanto um desmatamento afeta, como é que é a vida desse animal, o que, que ela se alimenta, como é que ela se reproduz, para que a gente possa, então, avaliar o que significa uma falta de alimentos para ele.
Bom, como eu comentei, né, a arpia é um animal que se alimenta de preguiças e macacos, é um animal estritamente carnívoro. E como a maior parte dos predadores de topo, que são estritamente carnívoros, ele é um animal raro na natureza, né? As densidades variam aí de 5 a 7 ninhos a cada 100 km quadrados ou 10 a 14 adultos a cada 100 km quadrados nas áreas de altíssima densidade, né? O mais comum é você encontrar 3, 4, 5 ninhos a cada 100 km quadrados. Ao lado disso, a gente tem o fato de que a espécie tem um ciclo de vida extremamente lento, né? Que se desenrola muito devagar. Você tem uma ideia, esses animais saem do ninho pela primeira vez já com 5, 7 meses de vida, que eles vão começar a voar para fora do ninho por conta própria. E isso é tempo bastante para concluir algumas gerações de ave, dependendo da espécie da qual você está falando, né? A arpia, por consequência desse ciclo de vida muito lentinho, ela tem um ciclo reprodutivo mais longo entre todas as 8, 10 mil espécies de ave que nós temos no planeta. Nenhuma tem um ciclo reprodutivo tão longo quanto o da arpia. Esses animais, eles botam, o ovo leva cerca de 55 dias para chocar, filhote vai voar com 5 a 7 meses de idade, ele vai ficar independente dos pais, ou seja, abandonar o território natal onde ele foi criado com 2 anos e meio, 3 anos de idade. Ele vai se tornar independente. E aí os adultos podem começar um novo ciclo reprodutivo. Esse filhote aí de 3 anos, que acabou de dispersar da casa dos pais, ele ainda vai levar mais 2, 3, 4 anos para chegar à maturidade sexual e começar a se reproduzir. A gente não sabe quantos anos elas vivem na natureza, mas a gente sabe que esses animais passam de meio século de idade em zoológicos, e a gente supõe que a expectativa de vida na natureza seja por volta de metade disso, né? Cerca de 25 anos.
Ou seja, é um animal com especificidades próprias e bem específicas mesmo, né? Bem
interessante. Bastante especializado.
Muito, demais. Bom, Everton, e o que ocorre, então? Se eles vivem em florestas úmidas, nós estamos fazendo um belo trabalho, de maneira bastante irônica, derrubando bastante as florestas e, com isso, obviamente, afetando outros, mas especificamente no nosso caso e tema de hoje, as arpias. O que você pode dizer da experiência de vocês, uma pesquisa extremamente importante que foi desenvolvida há pouco tempo?
Então, Marcelo, como você enfatizou, as arpias são dependentes de floresta tropical, né? E nós, brasileiros, temos sido um tremendo holocausto para as florestas tropicais do território nacional desde que o Brasil é Brasil, né? A gente começou pela destruição da Mata Atlântica e, eventualmente, alçou essa sanha piromaníaca que nos acompanha há 500 anos sobre a Amazônia, com a criação do Arco do Desmatamento, através de um período de incentivos estatais para a migração para esse ecossistema, né, que gerou o Arco do Desmatamento. Muitos brasileiros não sabem, mas esse incentivo estatal à migração, que começou durante o governo militar, é a maior migração financiada pelo Estado da história do planeta Terra fora da China, né? Exceto China, não existe outra nação que tenha financiado tamanha migração de seres humanos dentro do seu território. Aqui no Brasil houve esse processo migratório em direção à Amazônia, que formou o Arco do Desmatamento, foi, podemos dizer, reinventado por governos mais modernos nos extensos assentamentos criados pelo INCRA, né, na região amazônica, que consolidou o Arco do Desmatamento, hoje conhecido no Brasil como uma região produtora de carne, principalmente. Também grãos, né, como soja e milho. E essa expansão da pecuária e da agricultura sobre a floresta, que hoje em dia ocorre, sobretudo através de grilagem, incorre também em queima da floresta para plantio de pasto, que eventualmente vai servir para produção de carne. Isso resulta na fragmentação de ecossistemas naturais, e é aí que as arpias são afetadas. Eventualmente, com a redução das áreas disponíveis para a sobrevivência de suas presas, como os ouvintes devem imaginar com bastante clareza, preguiças e macacos não vivem nos pastos, né? Eles vivem nas áreas florestais restantes. Se essas áreas florestais não cobrirem pelo menos 50% do território das arpias, aí a gente já começa a observar um processo, né, de estresse alimentar nesses animais que pode culminar até na morte dos filhotes, como nós já observamos aí no norte do Mato Grosso, né, no sul da Amazônia brasileira, diversas vezes.
O Everton, e morre de fome, literalmente, porque segundo o trabalho de vocês, eu queria que você escorresse um pouquinho, elas se alimentam dos mesmos animais que foram, aspas, programadas, elas não mudam a caça, né? Então, animais terrestres e tal, ela acaba não se alimentando deles, é isso? Portanto, agrava a situação da retirada da floresta, ou seja, ela não é plástica, né?
Não, como muitos predadores de topo, a arpia é bastante especializada num tipo de presa particular, né, que são as preguiças. Os macacos vêm em segundo lugar na dieta delas, mas é muito comum em muitas localidades da Amazônia, por exemplo, que a dieta seja 50%, 60%, 70% composta por preguiças. No sul da Amazônia, como a gente já está falando de uma floresta um pouco mais seca, não sazonal, as preguiças perdem um pouco desse papel principal, mas ainda são o arroz com feijão das arpias, podemos dizer. E, do outro lado, a gente tem as questões relacionadas ao fato de, assim, muitos predadores de topo podem se adaptar a comer presas disponíveis no ambiente antrópico à medida que ele é modificado. A gente tem, por exemplo, o consumo de animais domésticos por onça-pintada, né, que é um assunto corrente, qualquer parte do Brasil onde haja onça-pintada e gado vai ter problema de predação. A arpia, por sua vez, muito raramente consome animais domésticos e muito raramente também na região da Amazônia, onde a gente executou esse estudo, se alimenta de presas que são comuns às pastagens, né? Como, por exemplo, tatus e outros animais silvestres que frequentam esse tipo de ambiente. Então, com a contração das florestas, elas acabam numa situação de estresse alimentar, e quando essa contração causada, mais uma vez, né, pela expansão da fronteira pecuária, normalmente executada via grilagem, sem licenciamento ambiental, que causa fragmentação e redução de hábito. Consequentemente, a gente tem esses animais morrendo de fome nesses hábitos excessivamente fragmentados.
O Everton, bom, se isso está ocorrendo, claro, onde não existe esses 50, um pouco mais de porcentagem de vegetação nativa, floresta, nós podemos imaginar que esses animais não estarão presentes nesses habitats. Ou seja, se eu tirar muito a floresta, esses animais não estarão mais presentes porque não encontram condições de vida. E você mencionou também que parte dessa retirada da floresta, nós sabemos disso, é grilagem mesmo, né? É coisa ilegal. Sim. Pois bem, se o sujeito já está fazendo uma grilagem, algo ilegal, ele não observa de maneira alguma as porcentagens necessárias de manutenção, que é acima de 50%, da Amazônia, por exemplo. Tanto para se caso a ideia seja manter a floresta em pé, nós precisamos de uma fortíssima fiscalização contra os desmatamentos ilegais. É isso?
Sim, Marcelo, não para na fiscalização, né? A questão é um pouco mais sofisticada do que isso, mas eu acho que o setor do agronegócio brasileiro vai precisar se reinventar no sentido de entender quais são as demandas da nossa legislação ambiental. Eles estiveram ao nosso lado, ao lado dos ambientalistas, na hora de rever o código, e hoje em dia, depois do código revisto, a gente e eles de mãos dadas, por assim dizer, né, fazendo a revisão do código, hoje em dia, no Mato Grosso, 95% dos desmates ainda estão ocorrendo fora da lei. E como você muito bem frisou, quem está ilegal não está meio ilegal, né? O cara não vai fazer um grilo e se preocupar em seguir o código. Se ele está ilegal, ele está ilegal inteiro. Então, ele incinera a APP, incinera a reserva legal e a pia junto, se for o caso, né? Então, a gente precisa enxergar um setor do agronegócio que esteja disposto a abraçar o futuro, né? Está saindo da cópia e entendendo como o futuro é. Tem gente no agronegócio hoje já puxando essa fila, já produzindo carne com carbono neutro, já produzindo soja orgânica. Tem gente, inclusive, produzindo leite com carbono negativo. E tem inovações tecnológicas para permitirem o setor se reinventar. O ponto é que é pouca gente ainda fazendo isso e a maior parte está jogando, como a gente comentou, dentro da grilagem, né? Principalmente os minifundiários, né? O pequeno produtor que quer ter um pouco mais de terra e ele corre mais para o fundo da Amazônia para incinerar mais 50 hectares, mais 100 hectares. Né? E esses caras aí, esses pequenos que vão como um cupinzinho, né, comendo a Amazônia pelas bordas, eventualmente estão acompanhados de grandes produtores e desmatamentos maiores. Mas aqui no estado do Mato Grosso, ainda hoje, só 5% do desmate é feito com licenciamento. Né?
É generalizado, né? Grande, pequeno, médio, já nada acontece, vamos que vamos. Muito bom, você mencionou que existe uma política, existiu já há muitos anos no Brasil, uma política que incentiva não só a migração interna, mas também a ocupação. Nós tivemos, na década de 70, uma intensa migração e retirada do Cerrado, que é um outro tipo de vegetação nativa, mas também com consequências tão nefastas quanto as de floresta úmida e tropical. Eu queria que você comentasse conosco se existe hoje uma política pública, ou pelo menos um aceno de política pública, para reverter esse processo, qual seja, de recomposição de floresta, mesmo com a COP, como é que você vislumbra isso, Everton? A COP26, né, que acaba de ocorrer aí um tempo atrás, lá em Glasgow, o Brasil... Bom, deixa a passagem do Brasil para lá. Vamos manter o nosso foco aqui. Como é que você enxerga esses desafios em relação a essa questão?
Então, Marcelo, a gente vê pouca iniciativa no Estado no sentido de reverter isso, né? Porque eu acho muito curioso as pessoas discutindo desmatamento zero e uma moratória para acabar com o desmatamento na Amazônia, mas o ponto é que a gente já está devendo floresta, tá? No melhor dos casos, o Mato Grosso, por exemplo, que é o cesto de pão da Grande República do Piniquim, produz quantidades extraordinárias de commodities agrícolas para exportação. Para você ter uma ideia, só o Mato Grosso produz 20% mais soja do que a Argentina inteira. Quando você olha para esses números e entende que eles são, porra, um quinto da economia brasileira, eu penso que eles deveriam receber uma atenção maior do governo no sentido de como eles estão se comportando com relação ao carbono, dado que eles são grande parte da nossa pegada. Mas os esforços por parte do governo são relativamente modestos. Eu não posso generalizar isso. Eu conheço iniciativas extraordinárias dentro da Embrapa, por exemplo, que tratam de agricultura com carbono zero, de recuperação de áreas degradadas com um boi dentro do pasto, e mesmo de recuperação de pastagens degradadas que permitiriam o setor do agronegócio brasileiro continuar crescendo por mais uma, duas, três décadas sem derrubar uma árvore. Tá? Então, assim, a força intelectual do Brasil, dentro da Embrapa, por exemplo, está absolutamente disponível ao governo para providenciar soluções para esses problemas. E quando eu falo que o arco do desmatamento, por exemplo, está devendo floresta já, eu estou falando justamente do fato de que, do jeito que a coisa está hoje, sem pessimismo retórico a respeito do futuro. Do jeito que a coisa está hoje, se a gente cumprir absolutamente todos os acordos relacionados ao carbono, quando eu digo a gente, estou falando a comunidade de líderes globais cumprir esses acordos, o Mato Grosso vai continuar ganhando 2 dias por ano a cada estação seca pelas próximas 3 ou 4 décadas. Esse é o cenário mais otimista. A cada década a seca vai aumentar 3 semanas de comprimento, independente dos níveis de pluviosidade aumentarem ou não. Ou seja, ou o agronegócio se vira para dar uma solução para o arco do desmatamento, quer dizer, implementar sistemas silvopastoreis em amplitude territorial, em escala de paisagem, fazer isso com amplitude mesmo, para ela passar a ser uma agricultura de carbono negativo que não impacta negativamente a regulação climática que a Amazônia exerce pelo resto da América do Sul, ou essas coisas não vão acontecer. Isso vai ser, obviamente, uma tragédia para o agronegócio brasileiro, como já aconteceu com a gente no passado. Né? A gente viu, por exemplo, aí no Sudeste, na nossa terra natal, minha, sua, o Vale do Paraíba do Sul ser a região mais rica do Brasil, onde os fazendeiros importavam até telhas da França para suas mansões, e hoje em dia é uma região paupérrima de ambos os estados. Eu não quero que o futuro da pujança econômica do agronegócio hoje seja idêntica, né, ao que a gente observou no Vale do Paraíba do Sul, nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Então, o agronegócio vai ter que se corrigir. Você me perguntou por iniciativas estatais, eu estou descrevendo as que eu conheço, né, sobretudo via Embrapa, mas a iniciativa privada também está se mexendo bem nesse setor. E eu acho que está até mais ágil do que o Estado. Né? Já tem muito produtor hoje trabalhando no sistema silvopastoril e pensando no carbono junto com o pensamento da pecuária. Né? Pensando no carbono enquanto uma fonte paralela de renda permite a ele vender uma carne carbono zero, que é uma carne que é a melhor do mundo. Olha só que curioso, porque a gente produz ela de maneira biodiversa e ela também é melhor para o mundo, entende? Porque ela não coloca carbono na atmosfera. Isso existe, existe, mas ainda é uma minoria, uma exceção, né? E isso vai ter que se tornar regra. Tem gente puxando a fila, mas o resto do setor está custando a entender o recado.
O recado é difícil de ser entendido em função de um enxoval de problemas. Mas, voltando para a nossa arpia, e a necessidade de você ter um ecossistema mais íntegro, como é que você entende necessário essas políticas de ocupação da Amazônia ou, enfim, de um desenvolvimento econômico que claramente não pode ser o que lá está, de desmatar tudo, etc., em função da legislação ambiental existente e que foi colocada goela abaixo, mas ainda assim pactuada em parte com todos os setores, que é a substituição do Código Florestal, uma lei de 2012, portanto, praticamente aí 10 anos e que pouco evoluiu nesse processo todo. Como é que você enxerga isso? Como é que eu coloco essa condição da Amazônia nessa lei? Como é que eu vou inserir essa lei e ser respeitada, afinal de contas? Se isso ocorrer, a arpia e vários outros animais terão uma perspectiva diferente do quadro atual. Como é que você enxerga isso, Everton?
Eu acho que tem que pegar pelo bolso, Marcelo. Tem que pegar pelo bolso de um jeito inteligente, porque os nossos órgãos que fazem a repressão aos crimes ambientais, eles entenderam que o bolso funcionava, certo? Que era uma avenida inteligente. Só que as multas alcançaram valores tão astronômicos dentro do contexto de desmatamento ilegal na Amazônia, que hoje em dia ninguém paga, menos de 1% das multas são pagas. Se 100% delas fossem pagas, o IBAMA, o ICMBio seriam órgãos com saldo positivo, tal qual o DETRAN é. E o proprietário ele continua sendo continua sendo possível para ele vender o que produz através de venda casada com o proprietário vizinho e esse tipo de coisa. Então, rastreabilidade dentro da cadeia de produção do bovino, em particular, é muito importante. A gente conseguiu fazer isso com a soja, com a moratória da soja, né, que foi uma moratória bastante inteligente e preveniu que a soja se expandisse sobre a área de floresta amazônica. Hoje só é possível no Brasil plantar soja em áreas de pasto, né? Você não pode abrir a mata para produzir soja, mas você pode usar uma pastagem degradada para produzir soja. Isso teve um efeito positivo, né, na prevenção do desmatamento. E eu acredito que medidas legais similares que permitam aos proprietários se adaptarem de um jeito inteligente, pegando eles pelo bolso, criando dificuldade para a venda, por exemplo, através do rastreamento da carne, vai garantir um futuro sustentável para a Amazônia e para os animais que vivem nela, né, para os predadores de topo que vivem nela. Mas, ao mesmo tempo, Marcelo, nós que somos do Sudeste, que somos de uma parte mais desenvolvida do Brasil, a gente tem que carregar consigo sempre a compreensão de que o homem da Amazônia, a mulher da Amazônia, também quer uma vida próspera. Ele também quer ter um ar-condicionado em casa, ele quer também poder mandar os filhos para uma boa universidade. Enquanto essas pessoas não desfrutarem dessa vida, a floresta vai estar em risco, certo? A gente pode fazer isso de um jeito racional, inteligente, através de uma indústria moderna de biodiversidade, né? Pensada para produzir resultados, seja na indústria farmacêutica, seja na extração sustentável de madeira, mas a gente não vai chegar lá sem essas pessoas. Se a gente mantiver o Amazônia numa condição de pobreza, esse futuro é impossível.
O Everton, você toca num assunto fundamental, que é a vida das pessoas, né? Nós somos do Sudeste. Bom, o Sudeste passa longe de ser uma...
paraíso.
Um convento de carmelitas, ao contrário. A cada real que se produz no PIB, Produto Interno Bruto, aumenta a desigualdade. Tanto o modelo é de aumento de desigualdade. Tanto esse modelo existente não é uma falta de política social. É o modelo da política social. Tanto, se eu esperar melhorar a vida, eu vou tirar a floresta toda e permanecerá esse aumento da desigualdade. É meio como trocar a roda com o carro andando, né? Então, eu preciso colocar e estabelecer condições e garantias de uma distribuição melhor dos frutos do trabalho da sociedade, não quero falar riqueza, porque não necessariamente é, para que, então, eu possa exercer com melhor condições, né? Para mim, tem uma palavra fundamental, eu queria ouvir você a respeito disso, que se chama oportunidade. O modelo que aí está, ele não traz, em momento algum, nenhum tipo de equidade nas oportunidades, né? Não só ao povo amazônico, não só ao povo do Sudeste. Ele é um modelo sectário e diferenciado ao fazer essas segregações, por princípio. O princípio básico dele é esse, eu vou segregar. Né? Então, você coloca, portanto, pontos extremamente importantes nesse sentido. Eu queria ouvir você a esse respeito, mas também para saber se a Arpia, mantido esse modelo econômico maluco, por assim dizer, nós vamos encontrar a Arpia somente no zoológico daqui para frente. Como é que vai ser?
Bom, Marcelo, eu vou te pedir um tempão para responder essa pergunta, porque, enfim, daria para ficar...
Mas nós não temos
falando sobre esse assunto durante horas. Mas, assim, eu não acho que necessariamente a raiz do problema seja a desigualdade. Né? Tem muitos países muito desenvolvidos, que são economias enormes, que são mais desiguais do que países em desenvolvimento. Para dar um exemplo aqui fácil e rápido, por exemplo, a Alemanha é mais desigual do que a Índia. A Índia é mais igualitária do que a Alemanha, mas o mais pobre entre os pobres na Índia vive uma vida muito difícil. E o contrário não é verdadeiro na Alemanha. Então, assim, o princípio não deveria ser o problema da desigualdade, mas da equidade de oportunidades que você muito bem mencionou, né? E eu acho que uma agroindústria do futuro pela Amazônia tem que ser uma agroindústria que trabalhe com os produtos da floresta, que as pessoas de lá já conhecem. Então, por que ao invés de estar exportando carne com a pegada de carbono hedionda, a gente não está exportando castanha, mas beneficiando a castanha lá, industrializando a castanha na Amazônia. Não é para sair castanha bruta para Bolívia, ou para Goiânia, ou para o Sudeste para ser industrializada. A indústria tem que estar lá. Por que que não tem indústria de beneficiamento de óleo de copaíba, de açaí e de inúmeros outros produtos da floresta? Por que que a gente não tem uma indústria do século XXI pensando no design de móveis amazônicos? Se a madeira está lá, por que eu tenho que levar madeira para a China para fazer um móvel? Por que eu não posso empregar um engenheiro de produção na Amazônia, um arquiteto na Amazônia, um designer amazônico para fazer esses móveis? Então, assim, a gente precisa pensar um futuro diferente. Mas eu acho que a gente, enquanto cientista, está muito de olho fechado só pensando nos problemas, ao invés de apontar o caminho das soluções.
Muito bem. Eu entendo que seja um caminho muito interessante de uma política pública, seguramente. Everton, e para finalizar, e a arpia, como é que ela vai ficar, coitadinha? Sem mata, só na...
A tendência, Marcelo, é que esses bichos no arco do desmatamento, mantido o cenário atual de grilagem, incineração de floresta e transformação em pastagem, é que esses bichos permaneçam tão somente dentro das unidades de conservação, se o futuro permitir que essas unidades de conservação existam. Tá? E quando eu falo de futuro, eu estou falando de política pública e mudança climática, certo? A gente conhece os riscos de savanização que o futuro vai ter. E é bastante curioso que, no passado, eu sempre apresentava com meus alunos, quando eu lecionava na UFMT, uns cenários pessimistas, né, de péssima gerência das terras indígenas, unidades de conservação, e o que, que aconteceria com elas. E eu nunca imaginei que essa péssima gerência fosse vir, e ela está aí hoje. Então, talvez nem os parques nos resguardem para o futuro.
Aliás, os parques são objeto de desmatamento e desse festival pirotécnico que você mencionou no início, né?
Justamente.
Eles adoram incendiar tudo, mas em especial terras devolutas e parques e unidades de conservação. Everton, eu tenho que agradecer imensamente a sua participação. Trouxe assuntos muito importantes, indagações, pensamentos, reflexões para todos nós. Quero agradecer muito em nome do programa Ambiente ao Meio. Preciso mencionar os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, de maneira remota, ele opera milagres com as nossas gravações, com a Suiane, nossa estagiária também, Zé Marcelino e eu. Agradecemos imensamente, Everton, a sua participação e a sua disponibilidade em trazer conhecimentos tão relevantes para nós.
Foi um prazer, Marcelo. Muito obrigado pelas perguntas, pela oportunidade também de expor minha opinião para além das arpias, né, da gente discutir um pouquinho de conservação numa escala um pouquinho maior, para além do bicho bonitinho. E parabéns pelo trabalho. Precisar, eu estou à disposição.
Nós que agradecemos.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.